Bem-vindos e mais esta reflexão que nós vamos fazer sobre essas lições tão importantes e tão úteis do Livro dos Espíritos, não é? Que é o nosso código de conduta, juntamente com o Evangelho segundo o Espiritismo, é o nosso norteador por trás as respostas necessárias ao nosso entendimento, ao entendimento da vida, ao entendimento de todas as questões que nos envolvem, a todos nós, não somente nós que estamos aqui nesse instante, mas também o entendimento das coisas que dizem respeito à nossa humanidade. Na questão 628 do Livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos a Kardec a respeito da verdade, porque a verdade não esteve sempre ao alcance de todos, já que, por exemplo, a filosofia sempre buscou a verdade em 2.500, 2.600 anos de história, mas também a verdade sempre esteve na mira dos cientistas que estão buscando até hoje o porquê de todas as coisas, o elemento primordial que faz com que a criação seja o que ela é, o universo seja o que é. Então, o que está por trás de tudo aquilo que nos cerca. E eles dizem o seguinte, que a verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira essa luz nos ofuscaria. Então, essa luz, a luz do conhecimento, a luz da verdade, foi chegando paulatinamente para nós ao longo de milênios de evolução, né? E finalmente culmina com uma verdade intrínseca que está na consciência de todos nós, que são as leis divinas ou naturais. Nós já nascemos com essas leis esculpidas no nosso consciente, né? Ou na nossa consciência, melhor dizendo, a partir do momento em que o nosso espírito foi criado, simples e ignorante, segundo a descrição dos Espíritos. Simples porque não traz consigo nenhum conhecimento. O conhecimento é adquirido na linha da existência, né? E ignorante porque desconhece tudo à sua volta. Portanto, o espírito, a princípio, quando criado, ele é conduzido à linha da existência para que possa adquirir sabedoria, conhecimento, desenvolver o senso moral e, principalmente, aprender a conviver com o seu semelhante. Mas, nessa questão, ainda existe uma observação dos Espíritos concernente à própria doutrina espírita. Eles dizem assim, jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Esse hoje é o tempo do Kardec. Vamos ler de novo. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao ser humano receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Então, olha só que coisa interessante. Analisando essa verdade que está aqui intrínseca, né, nessa comunicação, nessa instrução dos Espíritos superiores, o que nós podemos entender é o seguinte, que no mundo haviam verdades esparsas, né? Então, uma pincelada de verdade estava lá na Grécia Antiga, a outra verdade estava lá no Oriente Místico, e todas essas pequenas verdades foram sendo trazidas à reflexão à medida em que o ser humano foi evoluindo no sentido do seu intelecto e no sentido moral também. Então, Moisés foi portador de uma pequena verdade, Krishna também, Buda, Confúcio e tantos outros que estiveram aqui sobre a Terra. Mas nenhum deles trouxe consubstanciado na sua vida, na sua palavra e nos seus exemplos, tanta verdade quanto a própria pessoa de Jesus de Nazaré. Porque ele próprio era a verdade, ele era a vida e ele se coloca como caminho para que nós busquemos a verdade em Deus e em nós mesmos. Então, quando nós estamos estudando as leis divinas ou naturais, nós estamos buscando o quê? O que norteia a nossa existência, né? Então, as leis divinas são formadas, segundo a indicação dos Espíritos, por leis físicas que a ciência vai descobrindo ao longo do tempo, né? Mas o que conduz o ser humano na linha da sua existência são as leis morais. E tão corretas são essas leis que elas estão inscritas em nossa consciência e vão despertando à medida em que o espírito vai evoluindo, né? Então, nós estamos aqui em tentativas de acertar em mais uma existência, em mais uma reencarnação, somando esta vida às milhares de outras existências que nós já tivemos, porque o Espiritismo aceita a reencarnação como um princípio de verdade e não como um princípio de fé, né? Então, nós acreditamos na reencarnação porque nós sabemos que ela existe como norteador da nossa própria evolução, como oportunidades que Deus dá para nós para que nós possamos crescer e compreender ainda mais a nossa verdadeira natureza e tudo que nos cerca. Mas essas leis nos conferem também uma coisa muito importante, que é a responsabilização pelos nossos atos e pelos nossos pensamentos, né? A responsabilização, portanto, é consequência do grau de consciência que nós possamos ter das nossas ações, atitudes e da nossa verdadeira natureza, né? Ou seja, nós somos agentes da nossa própria vida. Nós não estamos circunscritos a uma limitação de não entendimento. Nós sabemos a que viemos na atual encarnação, sabemos quem somos, sabemos exatamente para onde vamos. Basta que consultemos a nossa consciência, aquele juiz implacável que diz para nós o que nós temos e o que nós não temos que fazer. Essa responsabilização vai surgindo à medida em que nós vamos saindo de um determinismo divino, implacável, que comanda a nossa existência, e passamos para um determinismo divino relativo, que vai nos conferindo cada vez mais livre-arbítrio, liberdade das nossas ações, de ser e de pensar. Acontece que nós estamos agora no momento da nossa evolução, segundo o que os espíritos dizem, a grande triagem, né? Já adquirimos conhecimento intelectual, tecnológico suficiente. No entanto, o homem permanece infeliz. Ele permanece inadaptado ao meio no qual ele vive e convive. Exacerbação de sentimentos negativos, xenofobia, discriminação, violência, nunca estiveram tão intensos quanto agora, neste momento, neste grau evolutivo em que nós nos encontramos. Evolutivo no sentido do conhecimento e da tecnologia alcançados. Se nós olhássemos para trás e víssemos isso lá 1.000 anos atrás, se explica, mas agora não, né? Porque agora nós já adquirimos conhecimento suficiente para saber o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. O bem e o mal que trazemos dentro de nós mesmos, já que nós somos seres duais. Ora, nós pendemos para o bem, ora, nós estamos sendo conduzidos ou pendemos nós mesmos para o mal. E o que é o mal? É a ausência, essa vacuidade, esse vazio de bem. Então, alguém já disse isso lá na antiguidade, um filósofo já disse que isso era a ausência do bem, o mal, mas vem o Espiritismo e endossa essa fala. Lá no livro A Gênese, Kardec endossa isso, dizendo exatamente: essa vacuidade, esse vazio, faz com que nós tenhamos tendências para as más atitudes, más ações, maus pensamentos. E como hoje nós estamos naquela famosa triagem que os Espíritos disseram, numa linguagem bíblica, dizendo as ovelhas de um lado e as cabras do outro, mas traduzindo a linguagem bíblica como evolução alcançada, então aqueles que teimam ainda em ser cruéis para consigo próprios e para com o seu próximo, sem dúvida nenhuma que estão sendo colocados à parte, porque a sua vibração difere profundamente e redondamente daqueles que já estão optando pelo bem. E, portanto, haverá um momento em que não há mais espaço, né, para a falta de respeito, a violência, enfim, todas aquelas coisas tão tristes que nós vemos hoje normalmente retratados pelos meios de comunicação. Na questão 625, é uma questão das mais belas que os Espíritos trazem para nós, mediante uma pergunta de Kardec, naturalmente, não é? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo, já que nós precisamos de algo que norteie nossas existências. Antes de responder isso, o que norteia a convivência humana? Não são as leis? Né? E que são as leis? Vamos lá para a definição. São preceitos emanados da autoridade soberana. Que autoridade soberana de um país? É uma carta magna, a nossa Constituição. Não é? É uma prescrição de um poder legislativo ou judiciário, uma regra, uma norma de vida, um preceito, um dispositivo, regras que compõem o nosso bem viver, para o nosso bem viver. Né? Então, se para nós, para as nossas leis de relação, para a nossa relação, nós precisamos de leis, porque ainda não vivenciamos as leis divinas dentro de nós, o que se dirá as leis divinas? As leis divinas, quando plenamente vividas por nós, nós não precisaremos mais de leis, nem de constituição, nem de coisa nenhuma. Né? Porque o nosso amor vai estar tão entranhado dentro de nós que nós não precisamos, não vamos precisar de uma lei dizendo respeite ao outro. Não faça isso porque você prejudica a vida daquele outro ser humano que está aí do seu lado. Né? Mas como nós ainda somos o que somos, habitantes de provas e de expiações, nós ainda precisamos das leis que norteiam, mas ao mesmo tempo bloqueiam a nossa liberdade. Né? Liberdade essa que também é uma lei moral. Nós vamos falar rapidamente de cada uma dessas leis já já. Voltando à questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Alguém sabe? Jesus. Não é? O senhor que levantou a mão lá atrás. Jesus. E se é Jesus, por que nós não vivemos como ele viveu? Por quê? Alguém sabe responder isso? Silêncio. Não sabemos. Não sabemos por quê? Porque nós estamos distantes dele. Não é ele que está distante. Aí dizem as igrejas, Jesus voltará. Ele não vai voltar porque ele nunca saiu daqui de perto. Não é? Ele está sempre transitando. Né? O seu pensamento, a sua solicitude, o seu amor, a sua verdade, a sua vida, está sempre sendo repetida pelas religiões. Está sempre aqui, ao nosso alcance. Mas nós somos criaturas rebeldes. Essa é a natureza humana, rebeldia. É quase como se fôssemos eternos adolescentes morais, não é? Aliás, isso é até injusto dizer que um adolescente é necessariamente rebelde. Ele está em busca de si mesmo ainda, não é? Mas o ser humano que está recusando crescer, evolutivamente falando, está se recusando a amadurecer. Porque a vida traz responsabilidades. Quando nós não assumimos responsabilidades, a vida nos confere problemas, dificuldades, aflições, dores, para que nós busquemos os verdadeiros valores que ela pode trazer para nós. Um exemplo disso, a maior lei, já vou começar pela última, lei de amor, de justiça e de caridade. Jesus era pleno porque ele era pleno de justiça, não justiça humana, que é punitiva, mas justiça divina, que é educativa. Né? Ele era pleno de amor. Não aquele amor que abraça e que põe a mão na cabeça, bate a mão no ombro. Não, isso não é amor. Né? O amor é quando você vê o erro do outro e lhe dá a mão para que ele possa caminhar de novo, mas também, com autoridade, ele diz que ele está errado, quando estiver errado. E o incentiva quando ele está certo. Né? E caridade. Caridade sempre. Caridade no começo, no meio e no fim. Então, se nós não somos caridosos para com o outro, se nós vemos um inimigo no outro, porque é assim que o ser humano está se comportando hoje, nós não estamos nos vendo mais como semelhantes. Semelhante em quê? Ninguém é igual a mim. Eu sou melhor do que o outro. Né? Então, se falta esse sentimento de similitude, é porque alguma coisa está errada dentro de mim. Né? Porque eu estou vendo o outro, um eterno Inimigo, uma pessoa que está competindo espaço, o mesmo espaço que eu estou ocupando, portanto, sai da minha frente, porque quem tem que passar aqui sou eu. Então, esse egocentrismo exacerbado está gerando violência, né? O que nós estamos vendo no mundo hoje, estão caindo as máscaras, né? As pessoas antigamente se escondiam por trás desta ou daquela carreira, posto de autoridade, ou seja lá o que fosse, titulações. Hoje, nós estamos vendo as pessoas exatamente como elas são. Isso está nos deixando tristes, para não dizer insatisfeitos. Mas a gente tem que deixar de olhar o outro para olhar para si mesmo também, para ver o que está errado aqui dentro, né? Para que nós possamos nos corrigir. E deixa o outro lá, que as leis divinas vão corrigir. Leis divinas essas que estão aonde mesmo? Na consciência. Então, quando nós agimos errado, as leis divinas começam a dizer, pau, pau, espera um pouquinho, volta para cá. Aí eu não quero voltar. Aí surge o quê? Como nós somos devedores dessas leis, surgem problemas, resgates. Resgates. O que tem no mundo hoje de resgate? E isso por quê? Porque o ser humano se afastou do amor. E eu volto a dizer, amor não é tapinha nas costas. Amor é educação. É condução. É condução a um comportamento de harmonia e de respeito à natureza e ao próximo. Isso é amor. O amor que a gente entende hoje ainda é passional. É o meu amigo, minha amiga, né? É o meu marido, a minha mulher, é o meu filho, é o meu. Aí vai embora, larga tudo aqui. Morre e deixa aqui. Não foi seu. Foi seu temporariamente, né? Então, esse sentimento de desapego que Jesus também exemplificou. Aí vamos falar rapidamente sobre as leis. Mas esse capítulo, ele é abundante de explicações. Ele fala do bem e do mal, como nós já dissemos. Então, a divisão da lei natural, vamos ver se todo mundo conhece, né? Quem está fazendo o curso de doutrina espírita aqui? Aqui ou fora? Levanta bem a mão assim. Oh, bastante gente. Que bom. Então, todo mundo já sabe quais são as leis naturais, não sabem? Então, vamos lá. Primeira, progresso. Né? Depois a segunda, igualdade. Vamos lá, progresso. Existe progresso no mundo? Existe? Sim, lógico que existe progresso. Concordam? Progresso intelectual, tecnológico e progresso moral. Também. Senão não estaremos aqui hoje, não é? O fato de nós estarmos presentes num centro espírita hoje é o fato de nós estarmos já progredindo moralmente, mas ainda falta alguma coisa. É essa alguma coisa que a gente tem que se perguntar. Não são os espíritos que vão nos responder. Eles vão nos indicar o caminho para que a gente descubra. Livre-arbítrio respeitado, portanto. Né? Então, o progresso sempre existe, sempre existirá. E tem uma definição tão bonita nessa lei que fala da sociedade que já alcançou progresso. Eles dizem assim, é aquela onde o bem e o respeito ao próximo prevalece. Então, nós não alcançamos suficientemente progresso. Né? Segunda lei, igualdade. Aí eu vi um filósofo outro dia dizendo assim, igualdade é utopia. Parecia aquela conversa intelectual de alta envergadura, utopia. Utopia porque nós queremos que seja utopia. Não é? Porque existe discriminação, xenofobia e tantas outras coisas terríveis que o ser humano inventa para afastar o outro ser humano de si. Quando, na verdade, nós temos que trazer para nós, acolhermos no nosso coração o diferente. Por que será que a gente não gosta do diferente? É um pensamento meio estranho isso, não é? Não é estranho? Diferente em quê? Quais são os parâmetros que fazem com que eu julgue que o outro é diferente? Que parâmetros que eu estou utilizando? Então, é algo para a psicologia aprofundar. Né? Onde é que estão as raízes desse sentimento de desigualdade? de esse sentimento abortivo de total desinteresse pelo outro. O outro tem que ser igual a mim. Seria muito chato se todo mundo fosse igual a mim, esse mundo. Né? Igualdade. Aí vem a adoração, lei de adoração. É um sentimento que nós trazemos naturalmente dentro de nós quando evocamos a presença divina, ou algo que nos lembre uma presença divina que nós comumente chamamos de Deus. Né? Então, quando nós temos algo, esse sentimento inato que o Sócrates descobriu no ser humano, é um sentimento inato de tendência para a transcendentalidade. Então, é o sentimento de adoração. E o ser humano lá em Priscas Eras adorava a natureza, adorava os animais, adorava, porque era uma forma de expansão desse sentimento. Depois surgiram as religiões. Agora o Espiritismo vem explicar para a gente o que é esse sentimento. Porque nós somos seres divinos, porque nós somos criados por Deus. Então, nós trazemos essa centelha divina dele para conosco, todos nós. Todos. Daí o sentimento de igualdade, né? Que deveria estar presente. Muito bem. Progresso, igualdade, liberdade. Liberdade pautada no respeito a si próprio e ao outro. Por isso somos dotados de livre-arbítrio. O que é arbítrio? O que é arbitrar? Todo mundo gosta de futebol aqui, ou não? O que o juiz faz no meio ali daquele monte de gente que corre atrás de uma bola? O que o juiz faz ali? Ele arbitra, não é isso? Ele conduz o jogo para que os jogadores não façam nada de errado, que sigam as regras, não é isso? Então, esse arbítrio está dentro de nós, está na nossa consciência. Quando nós mal utilizamos a nossa liberdade de estar na linha da existência, o arbítrio se manifesta através de dor e de sofrimento, ou melhor, através de ações que, quando mal feitas, mal praticadas, mal pensadas, se transformam em sofrimento. Então, nós estamos ainda sujeitos a um determinismo divino relativo que tolhe a nossa liberdade quando nós estamos mal utilizando essa liberdade. Os países detentores de bombas inacreditáveis, bombas de extermínio, que, se fossem deflagradas, poriam em risco a existência do próprio planeta. O que segura aquilo? Sem dúvida nenhuma, o determinismo divino. Porque, se deixasse ao arbítrio humano, esse planeta já não existiria mais. Progresso, igualdade, liberdade, adoração. Né? Que mais? Sociedade. Nós vivemos em sociedade, não é isso? E, portanto, é na sociedade que nós evoluímos, que nós devemos evoluir, que nós devemos compartilhar as coisas boas que construímos. Isso faz com que a gente saia todo dia de manhã para trabalhar, para produzir, para se sentir bem, para se realizar, para estudar, para crescer, para ser. Né? E já que eu falei de trabalho, é a próxima lei, trabalho. Né? Então, o trabalho é necessário. Nas civilizações antigas, o trabalho era só instrumento de escravos, né? Era para os escravos. Os romanos ficavam ali, né, esperando que os escravos fizessem tudo para eles. Civilizações que se conduziram, né, através do uso da escravatura, até que surge o progresso, interfere, e nós todos somos hoje obrigados a trabalhar para a própria subsistência. Mas o trabalho pode ser muito bom quando a gente coloca o nosso empenho, mas, ao mesmo tempo, a nossa vontade, né? Trabalho, o que mais? Reprodução. Nós precisamos da reprodução. A espécie precisa se reproduzir, mas nós precisamos compreender exatamente o que nós estamos fazendo dessa reprodução aqui na Terra. Não é a livre-arbítrio. Nós precisamos educar tudo aquilo que conduz à nossa reprodução, né? Que mais? Conservação, portanto, conservar a vida, né? Seja de que maneira ela se dê na Terra. E o que mais? Está faltando alguma? Destruição, destruição. É o que mais o ser humano entende, né? Entende muito de destruição e pouco de conservação. Mas a destruição divina, se é uma lei natural, ela vem no sentido da transformação. Portanto, nada se destrói com as leis divinas, tudo se transforma. Já dizia Lavoisier lá no século XVIII. E, finalmente, aquela que eu comecei, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, tudo isso, que é o que conduz a nossa existência sobre a Terra, deve estar aqui, ó, já está em estado de latência. Mas a gente precisa conhecer. E a gente só conhece quando estuda, quando observa, quando reflete, quando observa a vida da melhor forma possível para que a gente possa realmente ser feliz. Ser feliz é estar concorde com essas leis. Sem o quê? Nós vamos estar sempre sendo chamados pelo sofrimento a acordar. Já pensaram por que acontecem todos esses movimentos terríveis, guerras, aflições? Será que não seria um momento de reflexão? Todo mundo assiste aquele programa, ou já assistiu alguma vez um programa na TV paga chamado O Mundo Visto de Cima? Né? Ou Brasil Visto de Cima? Então, a gente só vê assim, né? As paisagens bonitas, maravilhosas e tal. Então, mas ali nós estamos tendo abrangência de tudo que nos cerca. Se a gente descer lá para baixo, nós vamos ver só problemas. Então, o Espiritismo nos ensina a ver tudo aqui de cima, para que a gente possa entender o processo, o movimento do progresso humano. É isso. Simples assim.
Sônia nos falou bastante, né, sobre as leis, nos deu uma boa visão. Agora chegou aquele momento de tirarmos dúvidas. Quem tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão, nosso companheiro levará o microfone.
Às vezes a gente se reúne para conversar sobre esse assunto que você trouxe hoje, sobre as leis naturais. Existe um sentimento das pessoas que, quando a gente conversa, que todos esses instrumentos que você listou aí, né, das leis naturais, eles não são suficientes ou não foram suficientes até hoje para mudar o nosso estado de ser, de espírito. Eu até trago, às vezes, nos nossos exemplos, a nossa postura há 1000 anos atrás, onde a gente se divertia muito quando as pessoas eram colocadas nos circos para serem comidas pelos leões. Eu sempre trago esse exemplo. E que hoje a gente não se posta mais a esse tipo de situação ou a esse tipo de cenário, procurando trazer com que a gente compreenda, e eu também, de que eu mudei e todos nós mudamos nesse processo de lá para cá. Mas sempre fica um resquício muito forte de que a gente não evoluiu, de que a gente não aprendeu nada com esses instrumentos que você listou. O que você pode dizer para a gente?
Ah, eu aprendi muito de lá para cá. Todos nós aprendemos, né? A gente precisa ter uma... Sabe o que acontece? Esse sentimento de insuficiência surge à medida em que nós vamos colocando em análise o que nos falta alcançar. Mas isso já é um progresso realizado. Percebe? Se nós não tivéssemos progredido, nós não teríamos essa noção, sequer quereríamos ter essa noção. Porque não nos interessaria. E porque não teríamos como compreender isso, na verdade. Né? Então, essa tomada de consciência dessa insuficiência, dessa incapacidade que a gente ainda tem de ser como Jesus é, né? Eu digo é, não foi, ele é, porque ele é mesmo. Né? Isso é muito natural. Isso é muito natural. Isso já é um progresso. Né? Então, não são as leis que são insuficientes, somos nós que somos muitas vezes incapazes de conhecer profundamente essas leis. Por isso que o Livro dos Espíritos chegou para nós, né? Com as suas descrições detalhadas, né? Dessa formação do caráter humano, da personalidade humana, da nossa natureza espiritual. A vida não é aqui. A vida é nas dimensões espirituais, para onde nós vamos voltar um dia. Ninguém vai ficar aqui para semente. A gente morre a cada minuto. Esse corpo morre a cada minuto. Essa é uma realidade, não é questão de ser pessimista ou otimista, não tem nada a ver uma coisa com outra. É um corpo que falece a cada momento porque ele tem um tempo de vida. Então, quando nós voltarmos lá para a espiritualidade de onde viemos e para onde nós vamos voltar, né? Que lá é o nosso lar, nós vamos dizer, nossa, eu deixei de fazer isso, aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Então, é bom a gente se conscientizar já do que tem que fazer, para não ficar chorando do outro lado depois. Né? Mas, voltando à questão da insuficiência, nós sentimos mesmo, é alguma coisa que falta. É um vazio. Né? Quando a gente para... Por isso que, às vezes, as pessoas não gostam de parar para pensar, porque se sentem mal. Já pensaram? Por que, que se sente mal? Está faltando alguma coisa. É o desenvolvimento do amor que está faltando. Por que, que tem tanta gente com depressão? Porque não está amando. Amando quem? Amando o próximo. Ajudando ao outro. Fazendo parte dessas milhares de ONGs por aí que precisam da nossa colaboração, da nossa ajuda, do nosso empenho, do nosso engajamento. Aí para de ficar depressivo. Na hora.
Você falou que a gente morre a cada instante. E eu ontem li uma notícia que me deixou pensativo. Que a Justiça da Inglaterra autorizou o congelamento de um jovem que está com doença terminal para ver se consegue encontrar cura e prolongar a vida dele. Essa coisa que as pessoas não entendem, que a morte é uma transformação, uma evolução. Esse nosso materialismo muito arraigado deixa a gente, às vezes, espantado.
Então, olha, é uma coisa interessante. A Europa está numa profunda crise moral. A Europa está num processo de resgate coletivo. Por que, que os imigrantes buscam a Europa? Por que, que ninguém busca a América do Sul? Também não tem muita recomendação a América do Sul. Não é verdade? Mas... comentários à parte. Por que, que buscam a Europa? A Europa está comprometida com todo mundo, porque foram aquelas que fomentaram duas grandes guerras. Então, eles estão no processo de resgate coletivo agora, e é bom cumprir. Né? Então essas coisas que surgem na Inglaterra, nos Estados Unidos, os Estados Unidos vão entrar agora num processo de resgate coletivo. Infelizmente, foi a escolha que eles fizeram. E a mais interessante, a escolha que as pessoas fazem, gente, é inacreditável. É incrível. Né? Tem toda a possibilidade de fazer as coisas de forma diferente, mas sempre escolhe o caminho pior, o caminho diferente, vamos dizer assim, que não conduz necessariamente ao bem, e sim à exacerbação de sentimentos que a gente já julgava ultrapassados. Né? Então, é muito interessante a gente pensar que essas alternativas surgem por conta de uma visão materialista da vida. Eu vou conservar o meu corpo. Meu Deus do céu, o corpo. Mas é o corpo que tem vida? São visões ainda materialistas, menores. Quem sabe se com essa movimentação de provas que todos nós, não somente os europeus e norte-americanos, mas todos nós estamos inseridos, quem sabe a gente não se conscientiza que a vida é bem mais simples do que isso que a gente tá fazendo por aí. Né?
Foi essa semana, e muitos colegas que estudam, às vezes cometem, né, ficam em dúvida em relação a essa questão, tem a lei da causa e efeito, e por ter o nome de lei, às vezes ela é confundida ou não foi classificada como uma lei natural. Enfim, então fica essa dúvida. Uhum. É uma lei sobre a qual a gente também está submetido e fica essa dúvida, né? É uma lei natural? Como que você considera ou como que você pode, né, nos esclarecer a respeito dessa dúvida?
Então, a doutrina espírita, né, que nos esclarece sempre. A lei de causa e de efeito, ela está inserida em todas essas leis. Não é? Porque tudo que a gente vive no mundo de causas e de efeitos. Nós causamos constantemente e sentimos o reflexo dessa causa. Então, ela está inserta em todas essas leis que nós citamos aqui. Não é uma lei isolada. Ela está na lei de progresso, na lei de igualdade, está na lei de sociedade, de conservação, de destruição, todas elas. Né? Nós deixaremos de sentir os efeitos, tanto positivos quanto negativos, a partir do instante em que fomos seres plenos como Jesus. Não está lá na questão 625? Vede Jesus. Jesus não transita mais no mundo de causas e de efeitos de consciência, consciencial. Ele é. Ele não está em lugar nenhum. Ele é. É um ser pleno. Então, ele é a causa de si mesmo. Né? Porque ele se harmonizou de tal forma com as leis divinas que as leis divinas estão ali no pensamento dele. Né? É difícil para a gente pensar assim, né? Mas a gente tem que fazer um esforço para poder entender, até entender um pouquinho a figura de Jesus. Né?
Conforme nosso colega também explanou ali, será que até chegar ao nível de consciência de todos os espíritos, realmente, que os encarnados aqui são 7 bilhões aproximadamente, mas são mais de 30 bilhões que estão para reencarnar novamente para poder tomar essa consciência toda. Será que isso não é por esse motivo também? Até todos reencarnarem novamente e chegar ao nível de consciência igual, isso também não é porque está acontecendo tudo isso realmente?
Olha, a consciência de cada um. A gente não precisa evoluir coletivamente. Né? Nós evoluímos individualmente. Individualmente. Eu não preciso esperar o outro. Não preciso esperar o planeta. Eu vou evoluindo por conta própria e com a ajuda dos benfeitores espirituais. Né? Então, à medida em que eu vou evoluindo, eu vou criando energias, vibrações compatíveis com outras comunidades, encarnadas ou desencarnadas. Então, eu vou saindo desta comunidade e indo ao encontro da outra que está no mesmo degrau que eu estou. E assim sucessivamente. Então, é por afinidade que nós estamos juntos. Não é por... Eu não dependo hoje, num plano de provas e de expiações, nós estamos sendo testados na nossa capacidade de sermos bons. Mas, na verdade, a gente muitas vezes escorrega. Não é? Então, a nossa evolução se dá de forma individual na coletividade também. Né? Mas nós não precisamos, o que eu quero dizer é que nós não precisamos esperar o planeta evoluir para a gente evoluir. O planeta tem o seu ritmo. As comunidades têm o seu ritmo, cada comunidade tem o seu. Mas eu também evoluo, principalmente eu evoluo individualmente. Se eu quero bem, eu faço bem. Aí eu estou atraindo o bem para mim e outras pessoas do bem também. É assim que a gente vai caminhando junto. Recomendamos a leitura do Livro dos Espíritos, muito melhor que nós, os Espíritos sabem explicar, né? Todas aquelas coisas que fazem parte da nossa vida, da nossa existência, e essa caminhada que a gente está precisando em busca da felicidade. A felicidade não está nos fatores exteriores, em tudo aquilo que a gente vai adquirir, em ficar no celular falando nada. Isso não é felicidade, isso é comunicação. Aliás, o celular deveria se comunicar, né? E não fazer uma opção de coisa que a gente faz com o celular. Então, tudo que existe à nossa volta existe para que nós nos aprimoremos cada vez mais na nossa própria evolução moral e intelectual. No livro Céu e Inferno, ou melhor, no Obras Póstumas, que traz a coletânea das reflexões de Kardec, existe ali uma descrição de sociedade. Então, nós estamos a caminho da sociedade intelecto-moral. É uma sociedade belíssima, onde nós vamos encontrar realmente aquilo que nós estamos sempre em busca, que é a paz. Agora, a gente tem que conhecer esse caminho. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai dar para a gente esse caminho. Onde está a descrição de um plano de regeneração? Está lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. É o homem de bem, é a missão dos espíritas, os obreiros do Senhor. São três passagens incrivelmente indicativas de como que nós devemos ser e precisamos ser para alcançar essa felicidade. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.
Muito obrigada.